Filosofando na Rede.
Boa tarde, você que acompanha aqui a programação da Rádio Ninter. Nós estamos começando agora o programa Filosofando na Rede, o programa que de tudo fala, quer ouvir? Bom, eu, como sempre, de Bárbara Carvalho, estou aqui com vocês, estou aqui com a minha colega do programa também, a Laine de Andrade, e também com a nossa convidada de hoje, vou colocar lá na telinha para vocês, a Regina Reiser.
Oi! Que saudades de você!
Saudade de você, Laine. Né, Bárbara? Porque eu não a conheço. Prazer, Regina!
É, prazer, Laine. Legal estar aqui com vocês.
Bom, isso daí a Regina falou agora de saudade, porque a Regina foi minha professora na faculdade. Eu tive aula com ela no
semestre. Imaginei.
Só faz um tempinho aí, aquelas, né, que dá entrega de idade. Mas, enfim, gente. Novamente, boa noite a vocês. Boa noite, Lani. Por favor, cumprimentem o nosso público. E também, Regina, eu gostaria que você daqui a pouco se apresentasse para quem não te conhece, tá bom? Falar um pouquinho de você aqui, por favor.
Vamos deixar os convidados primeiro. Deixa ela falar primeiro.
Então, tá bom.
Ah, então tá. Olha, então, gente, olha, eu tô muito feliz, até me descabelei aqui. Eu quero agradecer o convite. Eu gostei do assunto, eu gostei do tema. É uma coisa, inclusive, que a gente pode discutir no presente. Eu quero cumprimentar, né, os nossos ouvintes e telespectadores e dizer que eu estou muito feliz por estar aqui, rever a minha aluna Bárbara e conhecer a Laine. É um grande prazer.
E eu, meu oi de sempre, um prazer conhecer você, Regina. Eu a conhecia de nome pela Bárbara e eu já fui legal. Do Grupo Ninter, sabia? Eu participei... Do início,
Eu
não
fiz
a revisão
tempo.
De português do projeto Facinter, olha só.
Nossa, que legal, que legal.
Eu morei 14 anos aí.
Você mora onde agora?
Hoje eu voltei, o filho pródigo retorna a casa, né? Eu saí daqui de Cuiabá, fui para Curitiba para trabalhar, fiz mestrado aí na Federal em Educação. E fui aluna da Cássia Quenze, da Dativa, dessa galera toda.
Sim, sim, sim.
E voltei para Cuiabá.
Então, que legal,
tô
gente.
Estou vendo vocês agasalhadas aí, eu estou aqui de camiseta.
Não, eu estava com calor, porque eu estava na rua e estava na correria. Gente, quando eu entro na minha casa, ela é uma geladeira, ela é um túmulo. Eu já tenho me vestido igual uma urubu aqui. Não, era a minha
Mas
casa
olha...
é muito gelada.
A minha em Curitiba vertia água pela parede, eu achava que era infiltração, mas era umidade. Mas, enfim, eu morava no Parque Pinheiros, né? Naquele condomínio residencial, Parque Pinheiros, era árvore para tudo quanto era lado.
Sim, mas, eu conheço.
Lá no Juvenil, eu morei lá. Né? Uhum. Então, quando a gente pensou, quando eu, em especial, pensei nesse tema, eu pensei, como ex-professor de filosofia que fui um dia,
ai, que legal.
Isso está na veia, né? E, sim, assim, eu li um artigo do J.P. Coutinho, que ele fala, ele ressuscita um livro que eu amo de paixão, que é A Morte de Napoleão. Não sei se você já leu.
Não.
Eu falei o nome dele ainda há pouco. Caramba, do Simon Lees.
Não li.
E é uma novela ficcional fantástica, enfim. Mas, nossa, e aí, ele é muito legal. É como se Napoleão não tivesse sido morto na época, que o sósia tivesse sido colocado no lugar dele e Napoleão voltasse para Paris. Mas ele não pode fazer nada, porque ele está morto em Santa Helena.
Meu, que legal.
Ele passa o caminho por Waterloo de novo. Muito legal. Vale a pena.
Eu sou apaixonada por esse contexto do Napoleão, porque quando ele está tentando unificar e fazer o Império Francês, ele é adorado, ele está na Alemanha, e o Hegel, porque assim, Laine, eu sou socióloga, mas a minha paixão é a filosofia. Eu não começo nenhuma aula minha de sociologia ou antropologia sem dar umas 5 aulas de filosofia, né? Porque essa é a mãe...
A mãe de... todas as ciências.
É a que abre os caminhos, né?
Claro. E esse livro você vai amar. Então você vai lembrar de mim o resto da sua vida pela indicação.
Gostei muito da sua dica.
Exatamente.
Quando Napoleão está na Alemanha, o Hegel, né? O nosso idealista, ele está olhando para Napoleão e falando: a razão está a cavalo. Olha a importância que o pessoal, que o Hegel, né? Imagine um filósofo da envergadura dele, olhando para Napoleão e dizendo: a razão está a cavalo. É uma coisa maravilhosa.
Meninas, vamos então só retomar aqui o tema, né, que a gente se apresentou.
Vamos. É o que eu ia fazer na sequência.
Ah, mas eu vou...
Ai, querida, termine, Laine, vai.
Não, é só para falar aqui para quem está acompanhando o programa que hoje a gente vai falar se politicamente é melhor você ser temido ou amado, né? Uma ideia que vem lá de Maquiavel e assim, e as professoras, né, que elas têm muito mais propriedade do que para falar sobre assunto, então elas vão falar sobre isso. Pode puxar, Laine.
Nada disso, você faz parte do contexto. Eu acho que não tem ninguém quem sabe mais ou menos. Algumas pessoas têm mais acesso a informações... E o dia que você chegar na minha idade, pelo menos eu vou fazer 60, é natural que você vai ter tanto conhecimento ou até mais, né? Isso é... Mas eu estava falando, Regina, para ela em off, que eu fui construindo essa ideia com base em algumas ideias. Primeiro, nesse artigo do JP Coutinho, eu acho que não sei se é da Folha, se é do Estadão, e é muito interessante. Mas, para situar as pessoas que estão nos ouvindo, falar um pouco dessa trajetória do livro Príncipe de Maquiavel, porque Maquiavel viveu no século XVII. Então, nós estamos falando da época dos Borgia, nós estamos falando de um período da Itália, que não era Itália.
Ele é século XVI, né? Napoleão é século XVI, ele é 1500.
Não, estou falando de Maquiavel.
Não, é Maquiavel mesmo. Eu falei Napoleão, Príncipe, mas é Maquiavel. Maquiavel é século XVI. Ele escreveu O Príncipe em 1513.
Sim, mas eu estou falando das repercussões a posteriori.
Ah, tá.
Do Maquiavel. Porque ele é contemporâneo de Erasmo de Roterdã.
Sim.
Quando ele escreve sobre a loucura, elogia a loucura, que para mim é uma das maiores. Para mim, a loucura em primeira pessoa é fantástica. Mas o que acontece? O Maquiavel, ele quebra um pouco essa coisa da igreja. Borges, igreja e tal, o poder estava nas mãos da igreja. E ele dizia o seguinte, que o terço não cabia numa política, não, eles não eram compatíveis, né? E aí ele começa, diferente do que a gente faz hoje, diferente do que a gente hoje oferece como
política.
Como é que eu posso dizer?
Como política, né? Como a
Sim,
gente tá
não, Maquiavel é o príncipe, né? E eu diria o seguinte, muitas pessoas fazem uso indevido...
Totalmente.
Né?
Ninguém leu. Ninguém leu. Esse pessoal que qualquer coisa quer comparar esse louco de hoje, essa política louca com Maquiavel, porque não leu Maquiavel, né? Maquiavel é superior a tudo isso.
Ele coloca o seguinte, ele coloca em contraponto dois sentimentos, amor e medo. Né?
Sim.
Amor e medo como contraponto. Na ausência de um, o outro se sobrepõe. Mas ele diz que o ideal era que o príncipe fosse terno, que o príncipe fosse piedoso, que ele fosse amado. Mas ele entendia que isso era praticamente impossível.
Sim, sim. Ele é um realista, né?
Mas tanto é que ele escreve o que ele escreveu, né?
Sim.
E aí ele fala, olha, o negócio é o seguinte, galera, eu tô trocando em miúdos.
Eu tô achando maravilhosa o que você está falando.
Porque a obra dele é muito mais que isso, né? E aí ele começa a dizer, olha, galera, o negócio é o seguinte, o ideal é esse. Mas infelizmente não dá, porque a gente não tem condições de agradar a todos. Então, já que o amor não cabe e que não dá para você ser piedoso sempre, porque nós somos humanos infalíveis, e ele olha para o príncipe, nós não estamos falando de política, nós estamos falando de principados, né? Que é completamente diferente, e ele fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pensar em como nós temos que agir dentro de uma realidade que nós vivemos. Não dá para a gente, né, achar que o amor vence, que o amor resolve tudo.
Sim.
E aí ele diz que surge a frase, né? O conflito entre o amor e o medo, e ele diz, olha, já que você não pode ser amado, que você seja temido. Porque o medo é sobre o efeito do que o medo leva você. Não o ódio. Ele diz assim, olha, não seja odiado.
Sim, é exatamente. Na verdade, é assim, ou temido ou amado, nunca odiado. Sim. Porque quem odeia localiza o seu inimigo. Né? Enquanto eu estou temendo alguém e amando alguém, eu estou refém ali. Mas se eu estou odiando, eu sei quem é meu inimigo e eu me preparo para derrubar o tal. Ele é fantástico. Quando a Bárbara me falou, é inevitável, né, não recorrer a Maquiavel.
Ele diz o seguinte, quando ele fala que os fins justificam os meios, que gera, que origina o que nós chamamos de ética teleológica, não é essa porcaria que fazem nos tempos atuais. O que ele dizia, não é essa lambança que a gente vê, e faz tempo, né? Eu acho que, eu costumo dizer que o Brasil vive uma lambança desde 1500. É, que haja água sanitária para limpar.
São lambanças diferentes, né? Mas são
Bom,
lambanças.
mas são lambanças, né?
São lambanças.
E desde 1500. Enfim, mas então quando surge esse tema, quando eu pensei o seguinte, caramba, as pessoas hoje, aí trazendo para o nosso cenário atual, existe o livro que eu falei, né? E nesse artigo do JP, e no livro também, da Morte de Napoleão, eles nos dão a seguinte ideia: não há salvador da pátria. Não existe essa figura, né? Que ele mostra o Napoleão decaído, Napoleão. Tanto que eu conversava em off com a Bárbara, falando sobre aquela cena de que todo maluco se diz Napoleão, né? Toda pessoa no asilo se diz Napoleão, vem um pouco, ele se inspira um pouco nessa máxima popular, né? Mas, quer dizer, não há salvadores da pátria. E o Maquiavel, em momento algum, ele vendeu essa ideia de que isso fosse possível. O que ele estava explicando era num período em que não havia exércitos, eram mercenários, né? Tanto que ele é que estimula aos príncipes a terem os próprios exércitos, porque senão, que garantia eles teriam? Né? Quer dizer, ele
Sim, da sua
começa uma
segurança.
série, claro, ele começa uma série de estratégias interessantes. Mas eu vou voltar um pouco no tempo, e aí eu vou jogar a batata quente no seu colo, Regina, delicadamente, é claro.
Aceito.
Né?
Eu corto.
Assim, ok, eu tenho confiança nisso. Porque hoje eu costumo dizer que nós somos um pouco reféns, e um grande curso que eu queria fazer um dia é a educação para mídia. É ensinar as pessoas a entenderem esses produtos, né,
Sim.
pasteurizados que fazem mal à saúde. Mas, de qualquer forma, nós vamos voltar um pouco no tempo, nós vamos lá para Cícero. E Cícero tem uma frase que eu
Romano.
acho muito legal,
Ai,
muito legal,
eu sou
que diz o
apaixonada por
seguinte:
Cícero também.
Opa!
Eu sou apaixonada por todos eles. O Cícero
Ele diz o
é um
seguinte:
estoico maravilhoso.
nós somos todos escravos das leis, nós somos todos escravos da lei para que possamos ter liberdade.
Esse é um paradoxo. Esse é um grande paradoxo, porque a gente quer ser livre, mas para ser livre temos que estar submetidos à lei, né? Esse é um fenômeno do direito, porque se eu tiver que me submeter, eu já não sou livre. Mas para eu ser livre, eu tenho que me submeter às leis, olha só. E o próprio Cícero fala isso, né? Porque
Nós
Cícero
somos
é
fazendo esse. Eu queria
jurisconsulto.
fazer esse paradoxo, depois a gente vai jogar a Márcia Tiburi na roda também, que eu gosto muito dela.
Ah, gosto também. Eu gosto de todo mundo que
Opa!
está falando aí. De todo mundo que está falando, eu amo. Adoro Márcia Tiburi. Nossa. Eu
Uma
sigo
filósofa
a
pós-moderna.
Márcia Tiburi. Eu queria estar no Rio de Janeiro para votar nela lá, que ela era do PSOL, né, que estava concorrendo a uma vaga na prefeitura e depois teve que
Ela é gaúcha,
sair.
né, a Márcia Tiburi?
Ela é gaúcha, filósofa. Mas o
Mas.
interessante, não, é que só para terminar, só essa questão da Márcia Tiburi. Ela teve que sair do país. Porque a gente entrou num delírio e numa neurose de perseguir pessoas que pensam, né? De perseguir a intelectualidade, que a Márcia Tiburi foi embora. Ela está voltando agora. Depois que eu até acho que do processo do Lula, as coisas estão meio que se assentando, né? Voltando à normalidade. Mas eu gosto bastante da Márcia Tiburi.
Ela escreve, ela escreveu um artigo sobre isso?
Escreveu. Uhum. Ah, escreveu. É. Leio tudo dela.
Uhum. É. Então, ela que fala que sem amor só nos resta o medo.
Sim, ela é uma grande intérprete dos dias de hoje. A Márcia Tiburi interpreta o que é o fascismo brasileiro. Né? Porque o fascismo brasileiro ele é uma coisa muito peculiar a nós aqui, com esse homem que está na presidência. Né? É uma coisa nunca vista no mundo. Não tem similar na história.
Ah, eu achei alguns aí fora daqui. Fora do Brasil tem alguns similares.
Não, mas tem. Como esse homem não tem?
Tem.
Como esse?
Eu não vou entrar... Fora do Brasil tem. Em off, depois eu te falo os nomes, você vai concordar com todos eles. Eu só não vou falar porque...
O nosso é o pior de tudo.
Para nós é o pior porque é onde nós estamos vivendo. Essa é a questão. Talvez isso faça diferença, né? É o pior onde nós vivemos.
sim,
nossa pele que sente.
A gente está sofrendo na pele. Exatamente.
Então, essa relação... trazendo para um panorama suprapartidário, discutindo política mesmo, eu queria que você juntasse essas três pontas que eu dei para você, que é a do Cícero em relação à questão de nós sermos um país legalista, dos paradoxos que eu coloquei para a gente discutir, né? A questão do Cícero, a questão do Maquiavel, quando ele diz, e a Márcia Tiburi também, né? Quando eles dizem para a gente assim, olha, o ideal é que nós sejamos amados politicamente, mas já que o amor é impossível, nos resta o medo com todas as consequências e os efeitos colaterais disso. Então, no universo do mundo político, você acha que essas pontas podem criar um laço ou elas vão dar um baita de um nó?
Bem, eu não sei dizer o que vai acontecer. Mas eu sei dizer que nós podemos ler a realidade de hoje recorrendo até a Cícero mesmo, a Maquiavel, mas eu queria fazer uma outra ponta, Laine, se você me permite, que são os gregos. Porque a gente... Porque essas questões de ser amado, de ser temido, elas estão num contexto de... Ou é democracia ou não é democracia. Para o Maquiavel existir e escrever e ter essa visão realista, porque o primeiro realista da política foi do realismo político, né? Porque o primeiro foi Aristóteles, mas o primeiro realista político foi Aristóteles. Né? É a Ética Nicômacos.
Aristóteles em Ética Nicômacos, sim.
Isso, filho
e, aliás, dele. Ninguém sabe que Nicômacos é o nome do pai do Aristóteles.
E nome do filho. É o neto do Nicômaco.
Claro.
Ele homenageou o filho dele com o nome do pai. E não, então assim, para que a política realista do Maquiavel exista, tem que dar um tiro no coração da filosofia grega, da política grega, da democracia grega, da república grega. Porque tudo que está nos gregos é o ideal que nós, inclusive, hoje queremos. O que nós queremos hoje? Uma cidade justa, um país justo, um país sem desigualdade, um país sem...
Dignidade,
sem divisões sociais. Isso já está na república, já está no ideal platônico e também em Aristóteles, né? Porque Aristóteles fala dessa justiça distributiva, participativa. Mas, assim, os gregos inventaram a política e a democracia e como a participação de todos, quer dizer, não se divide a política. Todos nós participamos. Quando
deixa
chega...
Só fazer Maquiavel, na Grécia ainda... Só que é interessante a gente lembrar que havia escravidão na Grécia, né? Sim, havia os patrícios, os direitos à ágora, a vez e voz, eram os iguais.
É, né? Sim, os iguais eram só os cidadãos nascidos, né? Gregos, atenienses.
Então, quer dizer, uma igualdade relativa.
Não, gente, sim, mas a ideia está lançada. Né? Claro, sim, que tinha. O próprio Aristóteles fala que se ele não tivesse escravos, ele não poderia pensar. Ele só teve tempo de pensar e só existiu filosofia na Grécia porque tinha escravo. Então, eles sabem disso. Eles não questionam, porque eles até naturalizam, né, a escravidão, que é o mais fraco e o mais forte. Mas o que, que eu quero dizer é que essa ideia está lançada e essa ideia foi perseguida. Essa ideia, ela é perseguida por nós hoje, porque nós lutamos por uma sociedade justa e esse ideal está lá. Tá? Que, lógico que ela é capenga na Grécia, porque ela começa lá, né? Mas ela tem uma vida muito curta. E daí a Idade Média acaba com tudo isso, porque o poder não está mais na polis, entre os cidadãos, na assembleia, naquela igualdade de participação.
Se mistura com o poder temporal, né?
É o poder de Deus, o rei está lá porque Deus quis, né? Então não é democracia, não é república, não é nada.
É teocracia, né?
É, você desloca o poder, você tira do homem o poder, ser humano o poder, e joga para uma metafísica, para uma entidade lá, uma divindade.
Que, aliás, um parêntese, Aristóteles é que fala sobre a metafísica. Aliás, dentro da obra da filosofia, o único momento em que se fala de Deus é na metafísica aristotélica.
É, mas não é o nosso Deus judaico-cristão, né? É outra coisa, né? É bem antes. O nosso problema é a tradição judaico-cristã. E por que que é um problema? Não que a gente queira, né, jogar religião no lixo ou pregar o ateísmo aqui, mas a essência que a instituição religiosa traz... Primeiro porque ela não combina com a essência do cristianismo, né? Que é amor ao próximo, que é dar para a compaixão. Essa essência do cristianismo, nenhuma instituição cristã
Você está querendo fazer o contraponto, Maquiavel, que ele faz a moral cristã, né?
Na verdade, como você já disse, ele veio dizer assim, não, a cruz não cabe na política. A política é amoral, a política não é imoral. A política é desprovida de moral, porque a moral que existe aí é a moral cristã. Essa moral não combina com política, porque política é uma coisa humana, e essa moral é uma moral inatingível, né? É uma coisa de Deus.
Sim.
Então, por isso que ele é o grande humanista, o grande realista, porque ele vem com essa história, não, ele vem com essa teoria, que as coisas não devem, que não é um vir a ser. Ai, era bom que fosse assim. Ele vai dizer, ai, que balela, as coisas são como elas são, e nós temos que entender as coisas como elas são. E como é que as coisas são? É que existem os fracos e os fortes. Existe o poder que quer oprimir os mais fracos e os mais fracos resistindo a esse poder. É isso que Maquiavel viu, e ele viu uma realidade. Ele viu sem os véus ideológicos da igreja, ele viu sem ideologia nenhuma. Então isso é fantástico nele. Só que quando ele fala assim, ele mata os gregos. Ele mata todo o ideal porque ele não é idealista, ele é um realista. Daí ele vai dizer, bom, então como é que é o poder? É de quem conquista? E como é que vai fazer? Bom, vamos trabalhar agora a ideia de conquistar a adesão, né? Porque ele não trabalha com tirania, ele é um republicano, na verdade, né? Maquiavel é um republicano.
Engraçado que ele, dentre os conselhos que ele dá, se você me permite, que eu acho muito interessante, e que a gente vê muito isso na política atual, né? Ele diz assim, exatamente para essa questão do amado e do temido, quer dizer, já que eu não consigo ser amado o tempo todo, que eu seja temido na maior parte do tempo, mas que enquanto der para eu ser amado, que eu tente todas as estratégias. Por exemplo, ele dizia, está lá no livro Príncipe, ele dizia assim, eu acho genial, quando ele tiver uma notícia ruim, ele tem que dar de uma vez só, porque daí sofre todo mundo, resolve, acabou. Agora, a notícia boa, ele tem que dar um pouquinho de cada vez em doses.
É um estrategista, ele é um calculista.
Isso não lembra, gente? Isso não parece como a gente vive? Olha, as notícias boas, a gente ouve...
Roi a unha. Não, exato. Eu ia falar, ele diz também uma outra passagem no Príncipe, que ele fala que o verdadeiro jogo é o dos bastidores, é lá que se trama, por isso que o nome Maquiavel, ele virou um adjetivo, um pejorativo de gente calculista.
Aliás, eu não concordo, viu?
Ninguém concorda, nenhum filósofo concorda. Maquiavel é realismo estratégico político.
Ele é aquele chinês Sun Tzu, né, que fez a arte da guerra.
Quem vai colar essa pecha infeliz e injusta no Maquiavel é a igreja, porque ele vai simplesmente mostrar a realidade dela.
Ele vai na jugulada.
Ele foi enterrado, como maldito, né? Hoje, que depois ele foi reabilitado pela igreja, está enterrado lá em
Santa Cruz. Ele vivia na época dos Médicis, né? Dos Borges, gente. É, e dos Borges também,
ele,
né?
Ele enfrenta o poder... Veja, gente, que legal que é isso. Ele enfrenta o poder dos Médicis, primeiramente, porque os Médicis é uma casa real. Os Médicis fogem e ele faz uma república ali. Ele pega os notáveis do seu tempo e faz uma república. Quando os Médicis voltam, aí vem a desgraça dele. E o que ele vai fazer aí que ele vai escrever O Príncipe? Porque para ele ser aceito... Olha que inteligência, que estratégia... Eu vou escrever como o príncipe deve governar. E escreve para o Lourenço lá, que é o neto lá do outro Lourenço.
Devia ler esse livro. Aliás, eu acho que as pessoas deveriam reescrever esse livro numa linguagem, porque ele tem uma linguagem, uma forma, né, de escrita um pouco complicada para quem não gosta de ler. O brasileiro não é muito chegado em leitura. Então, para as pessoas lerem um pouco essa obra, eu acho que ela deveria, alguém poderia fazê-la de forma mais acessível. Porque é fantástico o Maquiavel. Ele
é porque é difícil. Mas para nós, hoje, nessa contemporaneidade de leitura virtual e tudo digerível, tem que reescrever Maquiavel, como reescreveram, por exemplo, até comprei para minha filha, quando ela era criança, Os Miseráveis, né, do Vitor Hugo, numa leitura muito acessível, para ela entender a ideia. Mais tarde, ela que leia o livro do genial Vitor Hugo. Mas, assim, é verdade, Laine, concordo com você, querida. Tem que reescrever Maquiavel, porque se todos nós lêssemos Maquiavel, hoje enxergaríamos as coisas como elas são. Né? Porque a gente está vendo tudo isso como
nós seríamos, nós seríamos menos... Então deixa eu jogar no seu colo uma outra batata não tão quente assim. Você é legal.
Ai, que calor. Esse calor é verdade. Muita batata aqui.
Que nosso tempo já está quase que... Nós temos 3 minutos, né? Ou eu estou enganada?
Não, mas vai, pode.
Tá. Não, veja... Hoje, a gente sabe, né, será que se a gente, nós, plebeus, né, que não, nós, o ser humano é um bicho político por excelência, essa história de que eu não gosto de política é uma balela...
Aristóteles, claro, quando fala isso já é político, né? Aí não gosta de política...
Com certeza, você faz a política da boa vizinhança, você faz a política do seu chefe, da sua esposa, enfim...
Né? Quando fala de política, quem não quer se sente prejudicado, né? Porque realmente tudo é política.
O que é fazer política? Né?
Até quem não fala é político.
Não falar de um lado.
Eu não vou me meter, eu não tenho partido, não tenho lado. O meu partido é o Brasil. É o Brasil.
Por aí vai.
Você é político e tem lado, sim. O pior.
Com certeza, não ter lado é um lado, né?
É o pior lado.
Mas é um lado.
Eu só queria consertar uma fala minha aqui, porque a Bárbara me conhece, eu tenho muito problema quando a gente não exerce muito a nossa racionalidade, porque a gente tem pouco conhecimento, né? Quanto mais conhecimento, mais a nossa razão aflora ou floresce. Eu me contraponho muito a essa questão de Deus, mas eu queria só deixar claro aqui para os nossos ouvintes que não é uma negação e uma coisa contrária, porque Deus é uma figura maravilhosa, é bom. Qual é o Deus do mal? Deus é sempre bom, né? O nosso problema é que nós temos um pensamento muito medieval ainda, esse ao qual Maquiavel se contrapõe, que é de ainda enxergarmos as coisas como se houvesse forças metafísicas de lá atuando na política. Tipo, então esse cara está lá porque Deus quis. Você já viu isso? Quer dizer, você tira toda a condição racional, porque é a política das pessoas, quando você substitui isso. As coisas acontecem porque Deus quer. Não, as coisas são humanas, as coisas são terrenas. Quem decide é o humano, isso é Maquiavel. A política é um exercício do humano, não é da igreja, não é dessa espiritualidade, por isso que ele rompe com a igreja. Isso não é ruim. Mas é por isso que ele foi amaldiçoado pela igreja, né?
Por isso,
mas eu queria
hoje,
que
o Estado laico, né?
E quem dera, Quem dera,
pelo menos em tese somos.
Formalmente somos. Né? Formalmente, constitucionalmente somos. Mas a nossa realidade, nós temos uma bancada religiosa no nosso Congresso.
Aliás, é nem
horrorosa.
Mas isso aí é papo para uma outra, para um outro encontro.
Outro dia. Mas é Maquiavel
isso
ainda.
Dá
tá?
pano para mais também, claro. Mas
eu
assim,
gostaria muito de discutir isso na bancada.
Já está convidada, Regina, para a próxima edição.
Deixa eu te colocar uma questão, então.
Tá.
Eu vou colocar o que eu acho e aí você coloca o que você acha, a gente amarra o laço, desfazendo talvez alguns nós, né? Voltando para o início do tema, né, do nosso papo, que é politicamente é melhor ser amado ou ser temido, eu acrescentaria uma terceira via. Eu acho que depende do conceito, como eu sou da academia, e eu aprendi isso, que tudo depende de com qual conceito você trabalha, não é? Conceito de amor, conceito de medo, conceito de temor, respeito, sim, porque nós vivemos, a nossa língua, ela é polissêmica. É uma palavra com vários sentidos e o contexto...
Muitos sentidos.
Claro. Então, eu cidadã, né? Se você perguntar, você prefere politicamente, se você, no seu jogo político, e eu já estou jogando para mim, depois eu jogo para você, se no meu jogo político eu prefiro ser amada ou temida? E eu cheguei à conclusão que em alguns momentos temida, em alguns momentos amada, e em alguns outros momentos amadamente temida.
Essa é a tua terceira via.
Então você acha, e aí só para concluir, você acredita que essa questão da gente ter essa dualidade, essa dicotomia, né? Esse que para mim é um meio maniqueísta, mas de qualquer forma, será que eu só consigo trabalhar as duas formas? Será que eu só sou amada ou sou temida? Ou tudo acontece ao mesmo tempo? E o fato de nós não nos enxergarmos como peça nesse tabuleiro faz com que nós esperemos salvadores da pátria e que tememos...
A sociedade hoje é bem diferente da de Maquiavel, né? O príncipe era da própria hereditariedade, hoje a gente elege quem manda.
Desculpa, mais uma vez, posso te interromper? Você leu aquele artigo do Ottaviani, O Príncipe Eletrônico?
Não, também não.
Mais uma dica para você, O Príncipe Eletrônico.
E olha que Ottaviani é o nosso sociólogo, né, da USP, né? Eu tenho muitos livros do Ottaviani, mas esse não é um artigo ou livro?
Não, eu acho que é um artigo dele.
Ah, não li. Depois manda tudo para mim, tá? Vamos manter contato. Mas assim, então, para fechar a minha ideia, essa sociedade é muito diferente da de Maquiavel. O príncipe era um esperado lá. Aqui nós elegemos. Não dá, por exemplo, eu e você, possivelmente ali a Bárbara, já está muito claro aqui que nós odiamos certos políticos, que outros amam. É diferente da época de Maquiavel. Né? Nós temos uma porcentagem muito grande de gente apaixonada pela pessoa e outros, um monte de gente que não é nem temendo. Pois é, veja, na nossa realidade, eu não digo que há aqui alguém temendo políticos. A gente não está temendo políticos, a gente está odiando ou amando. Então, a gente desconfigura Maquiavel por causa dessa outra realidade. O Maquiavel hoje diria isso. Não é, eu vou ter que refazer minha teoria aqui só para o Brasil. E o que menos tem é o que Maquiavel queria, olhar a política conforme ela é. Com racionalidade, com realismo. Isso nós não temos. E por isso o Brasil está nesse caos. Porque podemos amar nossos políticos, né? E a gente tem. Você colocou para você a questão, como se você fosse a política. Eu não vou colocar em mim, mas vou colocar nos políticos que eu gosto. Eu não temo nenhum.
Mas eu coloquei em mim nas minhas relações sociais. Eu coloquei em mim como bicho político que sou. Eu não joguei para mim.
Tudo bem. Foi nesse sentido. Agora, o que eu percebo, então, para terminar a minha fala, é que esse político que está aí em questão, ele está querendo caminhar para o medo. ele está querendo começar a trabalhar com ameaças, olha, cuidado, né? Não estique a corda, porque eu vou... Mas ninguém teme, entendeu? Eu não consigo enxergar esse traço de temor em nenhum político. Quem, tem alguém que tem algum medo de político? Nós não temos medo de político. A coisa está num outro caldo, indefinível, inclusive. Né? Essa paixão, esse amor. Porque a gente pode amar racionalmente. Por exemplo, os políticos que eu amo, eu tenho políticos que eu amo, são os que atuam socialmente na sociedade. Né? Por uma unidade, por uma justiça. Né? Enquanto outros atuam, né, pelo indivíduo, né, pelo mérito, pela eficiência, pela competência. Eu não tenho esse discurso, mas esse é meu amor também é racional, e o meu ódio também é racional, mas o temor é uma coisa que eu não detecto na nossa política. Eu, se eu fosse política, gostaria de ser admirada. A minha terceira.
Mas a admiração a terceira... passa pelo amor. Virou admirada.
Eu tenho direito.
A gente admira quem a gente ama. Aliás, a admiração é uma das admiração é uma das qualidades para quem ama. Eu preciso admirar.
Eu tenho direito a uma terceira via também. Então, a minha terceira via não é nem amada, nem odiada. Eu sou admirada pelas coisas boas que eu faria para a sociedade. Bem política agora, né? Agora fiz um palanque. Bota em mim. Ai, gente, legal, gostei muito.
Muito bem. Eu vou até fazer um comentário, né, pra gente fechar, assim, né, de tanta seriedade que a gente falou, de uma série que eu lembrei, né, de humor, não sei se vocês conhecem, que chama The Office, que tem um episódio que eles perguntam pro Michael Scott, que é o principal, falar: você prefere ser temida ou amada? Aí eu prefiro que as pessoas temam o quanto elas passam a me amar.
Cada um tem uma terceira via.
Essa já é a quarta via, gente. Olha só.
Maquiavel perdeu, mano.
Maquiavel. Isso daí.
Estamos superando o Maquiavel aqui.
Opa!
Muito bem. Gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou, né, hoje. A gente teve vários comentários aqui, né? A Roseli Elizabeth, ela passou por aqui. O Germano também mandou beijo. O Rodrigo Berté. A Cida Santos, ela até comenta aqui com a gente, né? Que ela fala com essa ideia do Maquiavel, falando que os homens pode-se dizer que geralmente são ingratos, volúveis, dissimulados e ambiciosos. Deixar uma pergunta aí para reflexão, né, então, para todo mundo. Será que estou sendo muito pessimista quanto à natureza humana? Acho que a gente vamos, né, refletir aí. Acho que até dá um próximo.
Maquiavel fala da natureza humana.
Próximo programa, né, para a gente falar.
Ele fala. Ele coloca isso exatamente por dizer que a natureza humana é assim. Então, vamos pender para o temor. Por conta da natureza humana.
A natureza humana é o poder, né? De alguma forma, a gente quer... Mesmo cuidar é uma forma de poder. Cuidando de você, administrando, controlando você. Tudo é poder.
Sim. Amando você, inclusive.
É poder. Tudo é poder.
Exatamente. E também a Cilei Freitas aqui, ela já participou do Memória Viva com a gente, ela é historiadora, ela também é gestora de polo, ela também falou que estava muito bom aqui o programa e estava amando. E pode ter certeza, gente, que esse papo vai continuar, porque a Regina vai voltar no próximo episódio, já está convidada aqui, com certeza vamos tratar de temas assim.
Meninas, já me ofereci também, né?
Vou deixar aberto para vocês se despedirem aqui, para a gente finalizar.
Olha, eu amei essa nossa conversa. Eu acho que é engraçado. Às vezes, nós clamamos por democracia, mas não aceitamos as diferenças. Eu acho que a democracia se faz pelas diferenças. Eu amo, aos 60 anos de idade, praticamente, vou fazer agora em setembro 60 anos, eu quero aprender. Gente, eu amo aprender. Desde que eu aposentei para cuidar da minha filha mais velha de 82 anos, que eu amo a
mãe.
Virei mãe da minha mãe. Então assim, eu agradeço a Regina, porque é muito difícil a gente conseguir manter esse tipo de bate-papo sem que ele passe, não que ele não passe, porque é inevitável passar pelo viés ideológico, mas sem que o nosso viés ideológico, seja ele qual for, contamine aqueles que nos ouvem. Eu te agradeço pela generosidade, porque você foi generosa em transmitir aquilo que você sabia e, ao transmitir, nos estimular a pensar.
Ai, que legal. O que eu tenho a dizer é que eu amei não só essa conversa, como eu amei você. Eu adorei teu jeito, a tua espontaneidade. Parece que eu já sou amiga sua. Já até me peguei planejando, vamos tomar um vinho junto, uma cerveja.
Sempre quando eu vejo o meu, eu lembro da rede.
Que eu adoro, gente, assim. Por isso que eu me senti bem nesse programa, porque a Bárbara eu já conhecia. Mas você, essa tua expressão, essa tua intensidade, eu amei você, Laine. Quero ser sua amiga.
Já se adicionei nas redes sociais aí?
Isso, opa, que legal, gente. Então, me despeço de todos também. Muito obrigada por terem ouvido, nos ouvido. Enfim, até uma próxima. Obrigada, Bárbara.
Obrigada, Laine, Regina. Obrigada a todos que acompanharam. Daqui a 15 dias a gente volta com mais uma edição do Filosofando na Rede. Tchau, até lá.
Filosofando na Rede.